Breakpoint. Bom dia, bem, sejam bem-vindos ao 10º episódio de Breakpoint.
10º episódio.
Lá, 10ª, como eu gosto de chamar. Eu sou André Alves.
Daniel Afonso.
E mais uma vez este é o Breakpoint, ok. Hoje nós não temos obras.
Que
é um aspecto
bom.
Bem positivo aqui a rádio não, o corredor que dá acesso à rádio andava com obras. Acabaram, ou estão a tomar um café lá fora. Não faço a mínima
Vamos
ideia.
Vamos tornar isto
Sim, o mais rápido possível, que é para não haver interrupções.
Ok, começamos por
Monte Carlo, como sabem, Nadal conquistou o seu 28º título.
Masters 1000. Nono no Principado.
Exatamente. Igualando assim Novak Djokovic.
Ah, queria dizer, já a semana passada, o público chamou o Master Djokovic. Quando ele...
Master Djokovic,
está engraçado.
Está sim senhor.
E, portanto, estava a dizer, Nadal igualou, já não ganhava título acho que desde 2014, Hamburgo.
Sim, 2 anos.
Exatamente, quase 2 anos. E portanto foi uma grande vitória. Ok, acho que as obras acabaram de voltar. Mas foi uma grande vitória. Eliminou grandes. Foram todos jogos a 3 sets, não foi? A última parte. Monfils foi, Murray foi.
Sim, a fase final do torneio.
Exatamente.
Foi tudo a 3 sets. Aliás, não se esqueçam, o Nadal derrotou Andy Murray, derrotou o Gael Monfils na final. E atenção, jogadores estes que até se apresentavam em boa forma.
Ah, exatamente, é Monfils eliminou Tsonga, que por sua vez eliminou o Federer.
Exatamente.
Isto foi mesmo, para Nadal foi uma vitória inacreditável.
Nós,
quando o Djokovic saiu, nós já tínhamos falado disso a semana passada, pronto, pusemos as expectativas em Nadal, claro, estava-se à espera, mas por acaso eu achei que fosse ser mais fácil do que não sei, Monfils a 3 sets.
Sabes que o Gael Monfils é assim, o Gael Monfils, eu pelo menos, eu vi o primeiro set, e enquanto ele tiver energia, ele é um rapaz de competir com um top 5. Porque se tu visses bem as pancadas que ele estava a fazer, ele quando mete aquela direita
a direita
fundo...
Eu vi uns highlights só do primeiro set e pareceu fortíssimo. A direita dele era aquele estouro.
Ele é consistente. Acima de tudo tem uma consistência acima de normal, porque ele há uns anos ele só queria estourar, fazer winners, brincadeiras, pronto.
Cresceu. Ele tem 29? É, não é?
Para aí, acho que sim. Ele tem vindo a ficar mais maduro, a ter mais consistência, a ter mais paciência. Isso tem levado a ter melhores resultados. E lá está, primeiro set, defrontou-se bastante bem com Rafael Nadal. Acabou por perder o primeiro set, mas depois redimiu-se no segundo set.
Isso.
7-5, e depois no terceiro set foi cilindrado 6-0.
Exatamente.
Nadal notou-se bem a emoção que teve para ele esta final.
Sim, viste a imagem da queda no chão.
Vi ele com os olhos fechados.
Até pode
mesmo
ser hoje a imagem de fundo. Se calhar foi na publicação.
Sim, da publicação. Uma ideia interessante, Daniel. Sim, ele realmente, ele quando ganha, quando faz um. Primeiro, o match point é incrível.
Uma direita em winner.
Sim, uma direita em winner paralela é incrível. Nós temos no nosso Facebook essa direita. Ele ganha,
partilhe essas coisas todas.
Ele ganha e ele cai ao chão de joelhos. Incrível, uma imagem incrível.
Só uma coisa: pelo caminho, Gael Monfils eliminou Vezeli de forma surpreendente, 6-1, 6-2. Vezeli que tinha eliminado na primeira ronda o campeão Novak Djokovic, que perdeu 1000 pontos, não foi?
Exatamente, mesmo assim tem 7 mil de vantagem, okay. 7 mil.
Mas é pouco a pouco. Rafael Nadal eliminou Stan Wawrinka pelo caminho, também há umas semanas antes de me chatear com ele, eu disse que Wawrinka podia aparecer e tal, mas não tem aparecido em grande forma. E recordo-se que ele é o campeão de Roland Garros.
Exatamente.
Tem ali 2 mil pontinhos a defender.
É verdade.
E pá, Monte Carlo foi... Ah, Nadal eliminou também Dominic Thiem pelo caminho. Também 4-6, 6-2, 6-0. Não, desculpa. 7-5, 6-3. Este resultado foi na ronda anterior Dominic Thiem. E Monte Carlo foi basicamente isto.
Um grande torneio, com uma grande vista, grandes jogadores.
Ah, sim. Também incrível. Uma experiência internacional
mim,
do Breakpoint.
Para mim, se alguém nos quiser patrocinar, estão à vontade.
Ah, sim. Mas depois pomos o NIB, né?
Incrível. Esta semana nós temos dois torneios, principalmente. Temos Barcelona e Bucareste, na Roménia.
Um 500 e um 250.
Exatamente, um ATP 500 e um ATP 250. Quem é que nós temos nesses torneios, Daniel?
Ora bem, como cabeças de série em Barcelona, temos o inevitável Rafael Nadal, Kenny Shikori.
Que inicia a sua terra batida sempre em Barcelona.
Exatamente. Depois, em terceiro e quarto pré-designado, tínhamos David Ferrer e Richard Gasquet, que desistiram já dentro do torneio. Portanto, não sei, Ferrer continua lesionado desde a semana passada.
Gêmeos. É verdade.
E Richard Gasquet também está.
Richard Gasquet, eu não sei se tem algo a ver com as costas, mas eu sei que é algo do género.
É por aí. E, portanto, de nomes grandes, temos Bautista Agut, Benoit Paire, Feliciano Lopes.
E atenção, foi eliminado por um miúdo de 19 anos, russo, se não me engano. Foi um miúdo. Eu não estou lembrado do nome.
Não é o Next Gen.
Não é o Zverev. O Alexander Zverev vai jogar hoje.
Mas ele não é russo. É russo?
Zverev não é.
É alemão.
Sim, é alemão. Zverev vai hoje jogar contra Thomas Bellucci. Às 10 da manhã,
Bellucci,
se quiserem acompanhar.
Amigo.
Bellucci é o menino que soa 6 quilos.
6 a 7 quilos por jogo.
Enfim.
Só para terminar, João Sousa estava em 14º pré-designado, com as duas existências passa a 12º. Portanto, talvez consiga evitar gente...
Talvez consiga evitar Murray.
Murray não está, mas... Murray
não
está, de certeza.
Exato. Pronto, ok. Murray não está no torneio.
João Sousa joga
às 13 da tarde, à 1 da tarde.
Contra um conhecido nosso.
Contra, exatamente, nosso? um campeão do Estrela Open, Albert Montanhas.
Exatamente, já falamos aqui também.
Exatamente. E temos João Sousa a competir para ver se chega... Para ver se chega longe neste torneio. Exatamente.
Na segunda casa, né?
Exatamente. Onde ele treinou. Exatamente. Em Bucareste.
Bucareste, sinceramente, não faço grande ideia.
Em Bucareste, não. Eu digo, Daniel, em Bucareste nós temos o Ivo Karlovic e Guilherme. Guilherme. Não, é o Ivo Karlovic
e
Bernard Tomic como cabeças de série. Bernard Tóbico, primeiro cabeça de série, e Ivo Karlovic, o segundo cabeça de série.
Portanto, se João Sousa entrasse neste torneio,
sim,
se voltasse a defrontar,
talvez fosse terceiro ou quarto. Mas atenção, também temos Fernando Verdasco, que ganhou um bielorrusso. Também temos.
Qual é o nome dele?
Asset Kits.
Ok.
Nice. Depois também temos aqui Kyle Edmund, que já ganhou Lucas Rosol em 2 sets a 0. Resultado até minimamente surpreendente. Marcos Baghdati já perdeu contra Cecinato, italiano.
Sim.
Portanto, alguns jogadores do top 100 que já estão a cair.
Mas o torneio... Um bocado na sombra de...
Sim, porque, atenção, porque o Millennium Estoril Open, que nós vamos estar lá nas meias finais, para tentar assistir a Jova Fritzonga, João Sousa e a outra meia final, Gil Simó, Nikirgios.
Talvez,
seria muito bom se fosse assim.
Vamos falar ao Kirgios do Breakpoint, ver o que é que ele acha, se encontrarmos no recinto.
Exato, se encontrarmos no recinto, nós vamos fazer essa perguntinha. Aliás, se vocês tiverem alguma pergunta, enviem-nos uma mensagem.
E nós vamos tentar fazê-la chegar.
Exatamente. Ao Nikirgios, João Sousa.
Eu treino o meu francês e faço chegar ao Tsungá.
Pode ser que sim. Ah, tentem. Mandem mensagem.
Mas
Daniel,
vamos tentar, pelo menos, não
é? Exatamente. Daniel, tens mais notícias? Trazes mais novidades?
Trago. Para além do miúdo que se bardalhou na publicidade ontem. No... No, um torneio, foi no jogo do Bagdatis, acho.
Do Almagro.
Do Nicolás Almagro, exatamente.
Do Almagro.
Mas vale a pena ver. Quem ainda não viu.
Foi acabado de partilhar. Foi acabado de sair. Está fresquinho na nossa página.
Só uma coisa que também quero falar. Os calções de Nadal.
Ei, não, são muito curtos.
Muito curtos.
É assim, aquilo, ele estava a bater uma esquerda na final.
E quase opa, que
eu quase que lhe vi uma nádega. Um testículo.
Sim, uma ligeira, uma breve.
Sim, sim.
Mas parecia mesmo.
Quase, está muito curto. Eu não sei se aquilo é uma vantagem competitiva. Ou se é só mesmo para apanhar ar fresco.
Já foi dos cursários, aos calções normais, para pessoas normais. E agora usa aquilo.
Só falta jogar mesmo em roupa interior.
Vamos ver. Também temos outra coisa para ver. Eurosport. Que fala-se que o Pitstop, um grande programa aqui da Engenharia Rádio, já falou também. Fala-se que o Eurosport pode. Pessoal do Pitstop, se não comentarem, é porque vocês não estão a ouvir isto. É só dica. E. Portanto. Exato, eu estava a dizer. Eurosport fala-se que pode ficar.
Paga.
Exato, pode se tornar paga. Que seria péssimo para quem não tem Sport TV e não pode acompanhar. Ténis.
Por exemplo, Eurosport passa só assim, passa 3 dos 4 Grand Slams. Exatamente. Passa Australian Open, US Open e Roland Garros.
Exato.
Portanto,
seria muito mau
muito mau para o desporto, muito mau para todos os desportos, aliás. E esperemos que isso não aconteça.
Eu tenho que pagar a Fórmula 1 agora. A Fórmula 1. Dizem que o ténis é um desporto caro.
Isso é baboseiras.
Conversa de. E tivemos também Boris Becker a falar. Becker. E quando Boris Becker fala, dá controvérsia, né? E pronto, desta vez disse que Nadal não ia ganhar Roland Garros. Assim,
temos aí as previsões então de Boris Becker.
É uma. Em quanto tempo é que temos agora? 10. Pronto, se Boris Becker diz, não sei, é possível que. Ou ele ou Djokovic tem uma estratégia muito clara para Roland Garros.
É? Sim, sim, sim. Ou então vai acabar, vai perder. Aliás, as nossas previsões são mesmo que ele
assim,
não...
ele tem uma pressão gigante. Já ganhou mais de 2 de
todos os outros Grand Slams.
Ele pode, em 2 anos, pode fazer 2 Career Grand Slams. Não é Career Grand Slam, mas completar 2.
Sim, sim, sim. É verdade.
O ciclo de Masters, né? Porque só lhe falta aquilo. Está sob uma pressão enorme. Por isso. Mais um ano. Todos os anos é igual agora.
Eu gostava de vê-lo chegar à final, de facto, mas eu não sei se eu gostava. Assim, eu gostava de o ver um dia a ganhar, mas sei lá, neste momento eu acho que prefiro Rafa Nadal a voltar ao seu.
11º.
Ao seu Prime.
Era bom. Nadal apresentou boas.
Em terra batida deu boas indicações, apesar de que lá está.
Se ele subisse um bocadinho mais no ranking, se calhar não apanhava o pessoal tão cedo. Não vá a brincar, não sei como é que vai chegar lá. Um Djokovic, quando passado apanhou nos quartos de final.
Correto.
Por isso, vamos ver. Boris Becker também disse que Novak Djokovic é muito testado, isto sobre o doping. Diz que em grandes slams Novak Djokovic chega a ser testado 2 vezes, nas 2 semanas.
Pudera.
E acredita que, pois, ele diz que põe as mãos no fogo que o top 10 está limpo.
Acredito.
Pronto, não sei. Ele diz que sim. Diz que Andy Murray não pode dizer com tanta certeza que existe doping no ténis.
Fez essas declarações, sim.
Pronto, e ele não. Não sei. Haverá, não é?
Haverá. Haverá, sim.
Não, ele diz que. O Boris Becker diz que no top 10 não existe. Não sei.
Aqueles bíceps do Murray não se fizeram sozinhos.
Da verdade aí. O Murray tem uma alimentação à base de sushi.
Isso sei, então a dieta dele é à base de peixe cru, sushi. Não é?
Também tivemos Nadal de uma entrevista a dizer que, porque falava-se, Nadal estava a voltar aos tempos, aos grandes tempos,
sim,
da Terra
aos
da Vida.
Tempos.
Ele disse que não se pode comparar, depois aquela conversa, todos os anos são diferentes, blá 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 blá.
A conversa politicamente correta, obviamente, mas que está em baixo de forma, ainda está, a julgo eu. Está a querer fazer alguma coisa quanto a isso, é verdade. Esperemos que ele dê a volta.
Ok,
pronto. Muito obrigado. Nós para a semana teremos
notícias
do Barcelona.
Já te venceu do Barcelona,
venceu do Bucareste. Ainda vamos estar a meio e vamos estar a meio do Estoril Open. Para a semana, na segunda-feira, começa o Estoril Open.
Ah, exatamente. Já temos os primeiros resultados. Esperamos toda a gente ainda lá dentro, pelo menos até o João Sousa. Para termos uns bons
João Sousa, Gastão Elias, toda a gente. Pedro Sousa, Frederico Gil. Ah,
Pedro Sousa e Gastão Elias vão se defrontar num Challenger. Não sei.
Ah, ok.
É um Challenger. Okay, não sei onde é que é, mas sei que eles foram os dois para lá e têm vencido e vão-se defrontar.
Muito bem.
Vamos também trazer o resultado disso.
E então, até para a semana.
Até para a semana.